Não ele, mas a sua obra, parte da sua obra, foi condenada pela Inquisição. Mestre Eckhart, felizmente, pelo menos considera-se assim, não é uma coisa muito certa, que ninguém sabe direito como ele morreu, nem exatamente a data, mas parece que ele morreu antes da condenação da Inquisição. Para quem assistiu minha última palestra sobre Marguerite Porret, outra mística maravilhosa, que por sinal o influenciou, ela chegou aí para a fogueira. E eu não sei o que teria acontecido com ele se tivesse vivido para ver seu julgamento, que aconteceu 2 anos após sua morte. É uma época conturbada historicamente. Vocês devem lembrar dos nossos tempos em que estudávamos história, que teve uma época que o papado saiu da Itália, foi para Avignon, foi para a França. Essa é a época do papado de Avignon. Havia um monte de heresias na Idade Média, pelo menos coisas que eram consideradas como heresias, e a igreja andava condenando com a Inquisição assim prodigamente. Muita gente foi para a fogueira por essa época, por seguir movimentos, por ter ideias diferentes. E aí, um doutor dominicano como Eckhart chegou a ser considerado, não ele, mas sua obra. É diferente, parece, né, a mesma coisa, mas não é. Ele não foi declarado oficialmente herege, mas parte da sua obra, sim. 28 pontos foram coletados da sua obra, e desses 28, 17 foram considerados realmente heréticos e 11 suspeitos. Ou seja, um mestre da igreja, um doutor. Nessa época já havia. Embora pareça para a gente muito precoce, mas já havia a carreira acadêmica, século XIII e XIV, onde ele viveu. Ele estudou na Universidade de Paris, ele foi professor da Universidade de Paris por 2 vezes. Isso era raro, antes dele só Tomás de Aquino tinha feito isso. Ele era considerado um intelectual e muito respeitado no meio dominicano, no meio da igreja como um todo. E assim mesmo caiu nas garras da Inquisição. E o pensamento dele ainda tem reservas para ser aceito no nosso dia. 1980, se não me falha a memória, não, 1990, perdão. O doutor dominicano, mestre dominicano da época, dirigiu-se ao Conselho para a Defesa da Fé, à Congregação para a Defesa da Fé, que na época era comandada pelo futuro Papa Joseph Ratzinger, que veio a ser o Papa Bento. E esse Papa, na época ainda um cardeal, teria dito que não havia problemas mais com o nome de Eckhart, porque a condenação dele não foi sobre ele, foi sobre alguns pontos da obra dele, e ele, antes de morrer, já havia se retratado. Mas ainda assim, há, no pensamento atual, quem tenha reservas e considere Mestre Eckhart como herético. O pensamento dele é inovador de uma maneira que vocês não fazem ideia. Não é brincadeira o que o Jung estava falando. É inovador demais. Ele chega a colocar no seu pensamento, por exemplo, depois que eu falar para vocês tudo o que ele disse, vão dizer: não podia ter outra. Era coisa de Inquisição mesmo. Ou seja, nós vamos condenar junto com a Inquisição, porque não tinha jeito de falar uma coisa daquela àquela altura do campeonato. Século XIII, XIV, falar o que ele falava, não dava, não dava. Ele chegava ao ponto de dizer que há vários caminhos para Deus, por exemplo, o que dá margem para um universalismo que inclui todas as religiões. Ele dizia coisas, ele é muito comparado com o pensamento budista. Ele dizia que Deus é um nada, que está acima do bem e do mal. Não é aquela do Deus bonzinho contra um demônio mau. Não, Deus está acima das dualidades, acima do bem e do mal. Muito parecido com um conceito budista, que Deus é um vazio para os sentidos, né? Um vazio para a razão. Ele era ousado de uma maneira que chega a ser um pouco surpreendente. Os conceitos dele hoje são estudados e são assemelhados ao budismo, ao hinduísmo. Muito da sociedade teosófica se interessou bastante por Mestre Eckhart. Jung era um admirador dele. Ele foi tomado por pensadores ousados. Martin Heidegger era um grande admirador dele, teve a sua obra muito baseada no pensamento de Mestre Eckhart. Ou seja, ele não estava no tempo dele. E acredito honestamente que ele é ousado para os dias atuais. Vou colocar para vocês algumas coisas que eles dizem. Eu selecionei alguns pensamentos. Aliás, trouxe até para vocês 2 livros que existem em português, é mais fácil porque tem muito da obra dele em internet, mas em português publicado. A editora Vozes tem alguns títulos. Eu recomendo particularmente esses dois: Conselhos Espirituais, que é um livro de instruções bastante curtas e muito úteis. Dele ainda no início da sua vida de pregador, não tinha nem 40 anos de idade, quando fez aos jovens aprendizes, monges, Ele fez esses conselhos e A Nobreza da Alma Humana e outros escritos. São dois livros interessantes para quem queira se aprofundar um pouco mais nele. Não é, não vou mentir para vocês e dizer que é simples ler Mestre Eckhart como é ler Marguerite Porret. Porque ele, além de ser um místico, ele era também um intelectual, muito baseado na filosofia. Mestre Eckhart tinha como grande inspiração nada menos do que Plotino. Ele gostava do pseudo-Dionísio, Areopagita. Ele gostava de Próclo. E é muito baseado na filosofia. Então, ele tem uns conceitos que, às vezes, são meio eruditos e a linguagem fica meio difícil. Mas ele tem dois mundos, praticamente. Além disso, um corajoso, porque ele escreve em dois mundos. Ele escreve em latim, que é para o mundo eclesiástico, que todo ele dominava o latim, e ele escreve em alemão popular para ser entendido pelo povo da época, que era uma ousadia. Ele faz metade da sua obra em alemão, e particularmente é a parte mais mística da sua obra, é aquela que ele fala em alemão, simples para que as pessoas entendam. Então, esses conselhos espirituais eram destinados a isso, embora feitos para pequenos iniciantes na carreira dominicana, mais pessoas que dominavam o latim, mas ele fala em alemão, fala na linguagem mais simples possível. Então, são dois mundos. Tanto que até hoje quem discuta, bom, ele era um intelectual, era um lógico, era um filósofo ou era um místico? Era as duas coisas. Às vezes bem separadinhas, às vezes misturadas. Então, a linguagem dele não é tão fácil. É aquele tipo de pessoa que você tem que entrar preparado para pegar algumas palavras meio eruditas, um vocabulário às vezes meio complicado. Não desanimem, porque o conteúdo vale muito a pena. Ele é inovador, extremamente inovador. Então vamos lá, conhecer um pouquinho rapidamente, para que vocês tenham noção do que é. Rapidamente a sua biografia, a ideia aqui não é falar sobre a vida de Mestre Eckhart, passar alguns pontos principais para que vocês percebam o quanto ele era um estudioso, o quanto ele tinha um conhecimento profundo, formado desde muito jovem em tudo de top que havia de intelectualidade, porque naquela época o estudo acadêmico era diretamente ligado à teologia. Então, a Universidade de Paris era teologia quase que pura, embora estudasse de tudo. Tinha o trivium, quadrivium, estudavam aritmética, oratória, lógica, matemática, porém, fortemente conectada à teologia, como era de se esperar num contexto como esse. Né? Nós ainda estamos em plena Idade Média. Mas tudo que havia para oferecer de conhecimento em Colônia, em Erfurt, em Paris, tudo ele tinha. Tá? Então, é de se compreender que tem uma linguagem um pouco elaborada. Né? Isso é uma pintura que se fez, não tem base no que ele foi pessoalmente, mas no que se imagina que ele tenha sido. Tá? Esse seria, como a gente imagina, Mestre Eckhart. Então, vamos lá. Eckhart von Hoheim. Alguns dizem que ele nasceu em Hoheim por causa desse nome. Não, não nasceu. Ele nasce numa outra pequena aldeia, em Tambach. Ele não é da cidade de Hoheim, é apenas um sobrenome dele, o que parece. Tem muita coisa confusa, ninguém sabe nada da vida dele, por exemplo, de nascimento. Ninguém sabe de quem ele era filho. Houve histórias de que ele seria filho de algum dono de terras rico. Isso é uma mera invencionista, ninguém sabe dizer nada da infância dele. Ele aparece para o mundo, aliás, a principal fonte de conhecimento da biografia de Mestre Eckhart são os autos da Inquisição. A mesma coisa que Marguerite Porret, a gente não saberia nem que ela existe se não fosse os autos da Inquisição. Não se sabe muita coisa dele de infância, de juventude, quase nada. Ele vai aparecer, então ele nasce em 1260 aproximadamente, cerca de 1260. 1278 ele já está se juntando aos dominicanos. 1280 ele já tinha andado por Paris, parece, por Colônia. Em Paris, ele fez estudos de arte, que era exatamente o trivium e o quadrivium. Era o estudo básico antes que se adentrasse em algum estudo mais específico. Já tinha andado por Paris nessa época e também já tinha entrado nos seus estudos em Colônia, que era um centro também de estudos teológicos muito importante. E aí ele vai depois para a Universidade de Paris. Em 1293, já era professor. Isso aí com 33 anos de idade. Ele já era professor na Universidade de Paris, que era o top que havia de intelectualidade para aquele contexto histórico. Né? Aí vai novamente para Erfurt e lá se torna prior em Erfurt e provincial dominicano na Turíngia, que é um estado que fica bem no centro da Alemanha. Já era muito poderoso para uma pessoa que não era ainda tão velho, né? Já tinha muito status, já era um grande nome. Começa a chamar muita atenção pelo seu conhecimento, pela sua oratória e, sobretudo, pelas ideias muito originais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Cá entre nós, ao longo da história, no tempo e no espaço, quem pensa por si próprio, ao invés de repetir o que todo mundo diz, sempre é um cidadão incômodo. Sempre. E ele pensava por si próprio e não era brincadeira. Pensava mesmo. E chegava ao ponto de, dentro da ordem dominicana, ter uma visão muito particular de Deus, que era só dele. Uma visão muito particular do homem, que era só dele. Ele realmente pensava por si próprio. Então, desde o início das suas pregações, ele já andava incomodando alguns. Já havia algumas reclamações, já havia algumas acusações de que ele não era muito ortodoxo. Mas isso foi se arrastando, até que chega um determinado momento que realmente ele cai em desgraça perante a opinião do arcebispo de Colônia, que era uma figura importante dentro do contexto da igreja. Mas aí ele já incomodava, né? Então, em 1302, ele é chamado de novo para Paris para dar aulas, que era inédito. Segunda vez ele é chamado para ser professor em Paris. Volta, faz uma cátedra de teologia dominicana em Paris, depois é chamado novamente, vai para Saxônia e fica com 47 conventos sob a sua administração, ou seja, era um prior de grande importância. Funda 3 conventos femininos, fala muito aos jovens noviços, passa várias instruções, vários sermões, tá? E, num determinado momento, ele vai ser vigário-geral na Boêmia, ao mesmo tempo que ele está na Saxônia, ele se torna vigário na Boêmia. Um grande nome, essa é a época do quê? Da mística alemã, chamada mística renana. Há uma mística muito forte nesses estados alemães da época. E ele é um grande expoente, quase que um, digamos assim, um mestre que lança essa corrente, um dos lançadores da corrente da mística renana, da mística alemã. Muita coisa se desenvolveu depois dele e a partir dele. Ele é um nome expressivo aí. 1311, volta a Paris como professor. 1313, ele vai para Estrasburgo e fica até 1323, quando é mandado para a Colônia. A chegada dele em Colônia marca o início da queda dele em desgraça. Era um nome muitíssimo respeitado por todos, começa a receber progressivas acusações de heresia nas suas pregações, de não ser muito ortodoxo, do seu pensamento ser meio pouco convencional. Cá entre nós, era mesmo. Eu posso dizer que compreendo que o seu julgamento tenha sido severo, porque o pensamento dele não era ortodoxo. Não é ortodoxo ainda para o pensamento cristão do nosso tempo histórico, é ousado. Hoje, muitas pessoas dizem, ele é uma mistura de filosofia oriental com ocidental. É mesmo. Você vê certas coisas que você fica admirado. Bom, mas isso é budismo. É mesmo. É uma mistura muito especial de pensamentos diferentes. Tá? Então, em 1326, o arcebispo de Colônia começa um processo inquisitorial contra ele e o condena. E ele apela, diz que na condição dele, com os cargos que ele tinha, com a importância que ele tinha, ele não poderia ser condenado pelo arcebispo de Colônia. E apela ao Papa, que nessa época estava em Avignon. Uhum. E ele vai, então, ser transferido para Avignon, parte para Avignon, e 28 conceitos da sua obra são considerados suspeitos. Esses 28 conceitos, então, é criado um conselho para examinar o pensamento dele. Dois grupos, inclusive, de conselheiros vão examinar o pensamento dele. Desse pensamento dele, 17 conceitos são considerados heréticos e 11 suspeitos. Só que ele morre antes de sair a bula que o condena. Ele morre provavelmente em 328, provavelmente. Ninguém sabe dizer onde foi enterrado, não tem ninguém que diga, bom, eu assisti a morte dele, morreu assim, ninguém sabe nem do que morreu. Sabe-se lá. Uma coisa que um dos comentaristas diz, e eu concordo com ele, uma coisa é certa, ele morreu com Deus. Mas com quem mais, ninguém sabe, nem como foi. Ele vai para Avignon para assistir o seu julgamento e morre, antes que o julgamento saia. 1329 sai a bula em Agro Dominico, onde o Papa vai falar a respeito da sua condenação. Isso faz com que o nome dele caia em obscuridade dentro da igreja. Era para ser de uma importância enorme. Era para ser algo, talvez não de tanto destaque quanto um Tomás de Aquino, mas de muito destaque. Ele foi praticamente apagado por essa condenação. Apagado e ficado adormecido aí durante muitos séculos, para começar a despertar no século XIX. 1800 e alguma coisa, começa a se estudar novamente o pensamento de Mestre Eckhart. Tá certo? 1992, como eu falei para vocês, com uma consulta feita pelo mestre dominicano, o Conselho para a Defesa da Fé diz que ele pode ser considerado, que não houve prova contra ele, não se sabe nem muito bem em que base foi feito o julgamento, então ele pode ser considerado um teólogo bom e ortodoxo, segundo o Conselho para a Defesa da Fé. Porém, ainda continua havendo, dentro do seio da igreja, quem não aceite Mestre Eckhart. Nos nossos dias, 2022, ele ainda é um nome polêmico, para vocês verem. Alguém que viveu no século 13 e 14 consegue ser polêmico no século 21. Então, a gente não está falando de qualquer um. É uma pessoa muito inovadora e muito ousada. É uma capacidade de mesclar o pensamento filosófico greco-romano com o pensamento teológico medieval, de uma maneira muito inovadora e muito desafiadora. Ele ainda é inovador e desafiador para os nossos dias. Ou seja, não é qualquer pessoa. Vale mais do que muito a pena conhecer o pensamento de Mestre Eckhart nos nossos dias. Então, ele é um expoente, um inovador, podemos dizer que um pioneiro, essa é a palavra que eu buscava, um pioneiro na mística alemã dessa época. E que vai gerar depois dele uma explosão de outros nomes, inclusive dois seguidores dele, que são John Tauler e Henry Suso. Sobretudo Henry Suso, se vocês forem pesquisar na internet, ele foi um nome que teve repercussão. Eram dois discípulos dele, que mesmo depois da sua condenação, continuam difundindo o pensamento dele pela Europa, continuam falando do pensamento dele, fazem um monte de seguidores e também uma irmandade, que são os amigos de Deus. Essa irmandade que nasce desses seus seguidores continua propagando o seu pensamento por muito tempo. Ou seja, ele não foi completamente esquecido. Houve um grupo que continua acreditando nele e difundindo o seu pensamento, com todo cuidado, né? Porque ainda era uma época inquisitorial. Mas isso continuou por muito tempo, tá? Então, ele teve seguidores e fez muita influência. Há quem diga que ele foi ligado, e provavelmente tem alguma influência, àquilo que eles chamam da comunidade do espírito livre. O que era esse espírito livre? Espírito livre era um movimento que vem, talvez, do século XI, mas seguramente do século XII. Um grupo que começa muito ligado, provavelmente, às beguinages, às beguinas, os begardos. Para quem assistiu a palestra de Marguerite Porret, parece que ela era uma beguina. Era um grupo que era como um convento, só que um convento não ligado diretamente à igreja, um convento de leigos, onde a pessoa vivia num sistema como um convento, mas não estava diretamente ligado ao poder da igreja, embora fosse aceito, entre aspas, pela igreja. Só que os begardos e as beguinas começaram, em determinado momento, a ter um pensamento excessivamente livre, inclusive considerar que o contato do homem com Deus não precisa de mediação nenhuma. E começar a achar que o homem que tem um contato direto com Deus, aquilo que Marguerite Porret chamava da alma aniquilada, que aniquila qualquer separatividade e se funde com Deus, esse homem tem um conceito, uma voz que vale mais do que os princípios da igreja. E começam umas coisas meio perigosas. E a igreja começa, gera uma bula que condena as beguinages, condena os begardos. Muitos deles foram para a fogueira, como a própria Marguerite Porret. E esse movimento do espírito livre, às vezes bastante ousado, ele também tem alguma ligação. Cá entre nós, é muito provável, os próprios especialistas falam isso, que Mestre Eckhart tenha conhecido o pensamento de Marguerite Porret. Tenha conhecido a sua única obra, que é As Almas Aniquiladas. Né? É muito provável que ele tenha conhecido o trabalho que a levou à fogueira. E é muito provável que tenha tido alguma influência também nesse movimento do espírito livre, embora nunca o declarasse. A própria Marguerite Porret não fala diretamente no seu Espelho das Almas Aniquiladas. Ela não fala diretamente do movimento das almas livres nunca, do espírito livre nunca. mas também não fala contra. Então aí havia alguma coisa germinando nesse período. E isso provocava muito medo na igreja, que andava perseguindo essas heresias de todas as formas. Foi uma época que muita gente foi para a fogueira da Inquisição, por alguma relação com esse movimento dos espíritos livres, que eram muito ousados para o pensamento canônico da época e às vezes até para o pensamento canônico de hoje. Muito ousados. Então, eu falo sobre as influências dele, já falei para vocês, obras em latim e em alemão, as alemãs muito mais místicas do que as latinas, embora todas duas tenham uma forte mística. As inspirações que ele teve, o provável contato com a obra de Marguerite Porrette, né, que é o Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, O grupo leigo Amigos de Deus e os seus seguidores. Esses são os pontos que eu destaquei da sua biografia. Não há muitos mais detalhes, ele tem uma vida inteira dentro da Ordem Dominicana, e nessa Ordem Dominicana que ele dedicou a sua vida, ele também acabou provocando alguns ruídos. Ele mesmo, na sua defesa, que ele faz uma defesa de todos os 28 pontos pelos quais ele era acusado, ele diz que havia invejosos, que não é improvável, porque alguém com destaque que ele tinha provoca inveja mesmo, não tem jeito. Mas também havia o choque que as suas ideias geravam, inclusive porque às vezes são de difícil compreensão, são muito dadas a interpretações dúbias. Então havia realmente desconforto pelas suas ideias, tá? Então ele vai trabalhar com alguns temas, eu trouxe para vocês, só para vocês sentirem um pouco como é o mundo do mestre Eckhart. Não é muita brincadeira, né? Ele fala do Deus absolutamente uno. Ele diz que o uno está acima de todas as coisas. Inclusive ele fala Deus, se Deus uno, ele fala de dois deuses num determinado momento. Ele fala da divindade, que é um Deus que está acima de toda manifestação. Lembra demais a tradição budista, lembra demais o Parabrahman dos hindus, lembra o zero de Pitágoras, né? Porque Pitágoras tinha zero e o um. O zero, que era um absoluto, que paira sobre tudo, que não tem nenhuma manifestação, é o nada. Ele chama Deus de nada, pelo amor de Deus. É muito ousado. Tem esse nada, esse absoluto, que é a divindade, e tem um Deus manifestado, que esse é que movimenta o universo manifestado. Isso é muito oriental, isso é muito pitagórico, isso tem influência de tudo quanto é lado. Tá? Então, a fusão do homem com Deus, quando ele aniquila, como ele dizia, como dizia Marguerite Porrette, aniquila qualquer separatividade. Ele falava do desprendimento. Desprendimento é a palavra forte na obra dele. Eu falava para vocês, quando conversamos sobre Marguerite Porrette, que existe uma passagem na visão tibetana, que é retratado por Helena Blavatsky na Voz do Silêncio, que é: o pior mal do homem é a heresia da separatividade. Para quem conhece essa obra, Voz do Silêncio, sabe disso. Da heresia da separatividade nascem todos os males do mundo. O que é a heresia da separatividade? É eu sentir que entre mim e ti, entre eu e você, existe um vazio, tá? Um não ser. E nesse não ser, o que me acontece não diz respeito a você e vice-versa. Então, entre a minha pessoa e a sua pessoa, existe a possibilidade de que o teu mal me beneficie, que o teu prejuízo me traga lucro. Entendem isso? Não existe nenhuma ligação entre o que acontece contigo e o que acontece comigo. Então, eu posso, através de causar prejuízo a você, ter ganhos. Daí nasce a desonestidade, daí nasce a violência, daí nasce a corrupção. Daí nascem todos os males do mundo, no homem se sentir separado um do outro, não perceber a unidade que paira em toda a humanidade. Parem para pensar nos males que vivemos hoje. Todos os escândalos de corrupção que houve no meio da pandemia, do momento histórico em que vivemos, todos os escândalos da guerra, o que é que está por trás? Não está o egoísmo, não? Heresia da separatividade, em bom português, é egoísmo, que é o pai de todos os males. Eu costumo falar e reitero aqui, e desde que eu li isso pela primeira vez, vão algumas décadas aí que eu li A Voz do Silêncio, eu tenho procurado ver se por trás de algum mal da humanidade, qualquer um, mal pessoal da nossa vida, um mal coletivo, um problema econômico, um problema social, um problema político, qualquer problema da vida que não tenha o egoísmo escondido atrás. Eu desafio vocês, se encontrarem, me contem. Porque eu devo ter mais de 20 anos procurando, nunca achei um problema que o egoísmo não esteja escondido atrás. Se acharem, me contem. Eu nunca achei nenhum. Então, a tradição tibetana fala que o egoísmo, que eles chamam de heresia da separatividade, é o maior mal do mundo. É muito parecido com o que Marguerite Porrete falava, que tinha que ser vencido pela aniquilação da particularidade do pessoal, e o que ele vai falar aqui de desprendimento. Desprendimento de tudo que te separa de Deus, de tudo que te separa da humanidade como um todo. Dissolver os limites que dizem até aqui sou eu, daqui para lá é você. Portanto, não tem nada a ver você comigo. Diluir isso. De tal maneira que eu e Deus sejamos um só. Ou seja, eu não tenho desejos próprios, gostos e caprichos, não. O que eu quero é a vontade de Deus. Eu não tenho amores próprios. O que eu amo é o que ama Deus. Ele se expressa em mim de maneira plena e livre, de tal maneira que eu conheço a essência dele. Ele conhece a minha. Eu e ele somos um só. Daí que o pessoal lá do Movimento do Espírito Livre dizia que quando um homem entra nesse estado de fusão com Deus, o que ele diz é superior a qualquer conceito intelectual da Terra. Marguerite Porrete falava isso também, que existia a grande igreja, que era a comunidade das almas aniquiladas, e a pequena igreja, que é a manifestada, que estuda as escrituras, ou seja, é um processo mais intelectual. E esse processo intelectual nunca pode ser superior à fusão que os espíritos livres conseguiram, que as almas aniquiladas conseguiram. Entende? Porque a voz deles é a própria voz de Deus. Então, a grande igreja para ela era a voz dessas almas aniquiladas, que não tinham separatividade. As almas que não têm separatividade são aquelas que têm o desprendimento de Ecarte, é o mesmo conceito. Não tem nada que as separe de Deus. Portanto, o homem que se liberta das particularidades da sua personalidade e funciona como um canal para que Deus se expresse no mundo, ele é um só com Deus. Ele é um só. O que ele diz, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele ama. É o pensamento, a vontade e o amor de Deus se expressando através dele. Não tem nenhuma separatividade. Portanto, ele é um com a humanidade também. Já não existe nada que ele queira só para si. Se você considerar um dos conselhos que a gente dá para vencer a angústia, para vencer o sofrimento, dei muito esse conselho durante a pandemia, inclusive, pense um pouco menos no seu sofrimento, pense mais no sofrimento da humanidade. Já perceberam como é que isso funciona? Começa a pensar não só em mim, que durante esse período de isolamento foi difícil, ficamos confinados dentro de casa, ai, como eu sofro, como eu sinto saudade das pessoas, como eu tenho medo. Começa a pensar, e aqueles que estão dentro de casa e estão sem emprego? E aqueles que estão dentro de casa e de repente tem um ente querido doente e não podem ir lá, não podem vir, não podem isso, não podem aquilo? Quando você começa a pensar na dor da humanidade, a tua fica desse tamaninho, muito mais suportável. Não é assim? E você sente um alívio enorme. Agora, imagina você não pensar mais em absolutamente nada de egoísta. Teu pensamento não é que você deixe de cuidar de si próprio, cuida, porque o teu corpo é um recurso que te foi dado pela natureza que tem que ser cuidado, mas sem uma gota de egoísmo. Como seria um ser humano desse? Você percebe que entra num estado de paz perfeito. Porque quando nós nos comprometemos com o todo, os nossos probleminhas pequenininhos somem. Então você entra num estado que ele vai falar, ele fala da paz perfeita e a felicidade perfeita que é encontrada aí. Essa discussão toda que a gente tem, qual é a felicidade humana, afinal de contas, felicidade existe, não existe? Marguerite Porrete e Mestre Eckhart dizem, existe a felicidade. É na aniquilação, é no desprendimento. Quando entre você e Deus não há nada, você está na paz perfeita e isso é a felicidade. E é mesmo, não tem discussão. Tá? Eles não falam de meios termos, talvez seja. Não, isso é a felicidade humana. Isso é a realização. Que mais que ele vai dizer? Deus e divindade, já falei para vocês sobre isso. Deus acima do bem e do mal. Ele vai influenciar uma pessoa que depois é um grande pensador, já num período mais tardio, né, que é Nicolau de Cusa, que é aquela história da coincidência e opositório. Nicolau de Cusa dizia que os opostos são basicamente a mesma coisa, que é a mesma coisa que diz o Caibalion, um egípcio. Para ele, Deus não é bonzinho, nem é mauzinho. Ele é um ser que está acima dessas dualidades. E essas dualidades acontecem para que os seres despertem. Mas nenhuma delas é absolutamente boa, nem absolutamente má. Absoluto é Deus que está acima de ambas. Então, aquela história, pensem como é que esse negócio é complicado, gente. Aquela história de um Deus bonzinho que está eternamente brigando com um demônio mauzinho, para Eckhart, que estava em plena Idade Média, não era real. Não era real. Existe um ser que está acima do bem e do mal. E o bem e o mal trabalham para despertar as criaturas para ele. Então, de vez em quando, precisa dar uma sacolejada em você para que você tenha problemas e, através dos problemas, desperte, não é isso? Ele fala, bom, os problemas muitas vezes são permitidos por Deus, porque são momentos em que você começa a procurar um sentido maior para a existência, questionar as bases em torno das quais você vive, então são bons os problemas. Vocês entendem que do ponto de vista de um absoluto, são bons, tudo que te faz despertar é bom. Não existe esse bonzinho e esse malzinho da dualidade. Para ele, Deus está acima disso. Gente, vamos e venhamos, estamos no século XIII, tá? Estamos no século XIII, e ele fala coisas desse tipo, 13 e 14. Tá? Que mais? Ilusão das formas transitórias, que isso também é muito oriental, né? Todo maia indiano, mundo manifestado é todo de formas transitórias, e você só pode operar alguma coisa de real aqui quando você está no mundo real. Eu ia falar sobre isso. Quando você entra lá em comunhão com Deus, que você vê o que é real, muito parecido com o plano das ideias de Platão, né? Lá em cima, um plano real, você olha para baixo, você vê que tudo é ilusão, mas você pode interferir positivamente nessa ilusão. Tudo que você faz aqui embaixo, estando identificado com as coisas aqui de baixo, não são boas nem más. É simplesmente atos vazios. Você opera de maneira eficaz no mundo quando você está no mundo real. Ele diz, o homem que tem realidade na sua vida, ele produz coisas reais no mundo, senão não faz nada, nem para bem, nem para mal. Está mergulhado na ilusão, mexendo as coisas para lá e para cá, não faz grande coisa, nem para bem, nem para mal. Isso é forte, né? Isso é forte. Então você acha, às vezes, que ajudou uma pessoa, deu um monte de coisa, você ajudou essa pessoa a despertar como ser humano? Imaginem essa situação, para entender a posição de Descartes. Eu dei alimentos para uma pessoa, salvei ela da fome, mas eu ajudei em alguma coisa a transformá-la no melhor ser humano? Se eu não fiz isso, essa pessoa cuja vida você salvou não pode depois ir lá e cercear e tirar a vida de outra pessoa? Pode, né? Se você não transformou em um ser melhor. E como você pode transformá-lo num ser melhor se você não é melhor? Só se você está lá em cima. A transformação que você faz sobre os seres é qualitativamente verdadeira. Senão, não. Pode ser que você esteja ajudando uma pessoa que ali adiante prejudica sem. Ou seja, é realmente bom o teu trabalho? Então ele fala das obras reais, são aquelas que partem desse estado de realidade, onde o homem está no desprendimento, totalmente uno com Deus. Ou seja, a maior parte das coisas cai no mundo ilusório, inclusive muitas obras praticadas mesmo dentro do mundo teológico, né, canônico, muita coisa cai no plano do ilusório. Coloquem-se no lugar de quem estava ouvindo essas coisas. E vocês vão ver que é incômodo de se ouvir, né? Ainda é incômodo para a gente. Vontade e amor humano transformados em divinos, como já falamos. Isso são algumas das ideias que ele coloca. Vou trazer para vocês alguns pensamentos para a gente digerir juntos. Eles são muito bonitos, são muito especiais. Tá? Então, sobre o desprendimento, vamos falar um pouquinho. Se um homem renunciou a um reino ou ao mundo todo e se conserva a si mesmo, este não renunciou a nada. Ou seja, não tenho riqueza, não tenho casa, não tenho nada, sou pobre. Renunciei a tudo. Renunciei ao egoísmo? Não. Renunciou a nada, rapaz. Nada. Você continua estando no mesmo mundo. É uma coisa provisória, mas continua estando preso às coisas. Agora, olha o que ele diz em seguida. Se um homem renunciou a si mesmo, ou seja, ao egoísmo, renunciou a tudo, mesmo que conserve para si riqueza, honra ou o que quer que seja. Ou seja, eu posso ter coisas, por que não? Para minha necessidade, por que não posso tê-las? Não tem problema em ter coisas, como dizia Voltaire, né? O problema é que as coisas me tenham. Ou seja, eu estou preso a coisas, eu me coisifiquei, me tornei um egoísta que acho que eu sou um ser especial e que as coisas têm que beneficiar a mim. Não libertou disso? Não libertou de nada. Lembrem aquela história zen que sempre conto, eu estava vendo Descartes e lembrando das minhas histórias orientais, que havia um príncipe que era muito generoso e pediu a um mestre Zen para ser seu discípulo. E o mestre não aceitava, ele não sabia por quê. Um dia o príncipe chegou para ele e falou, mestre, eu ouvi falar sobre o egoísmo, eu não sei o que é o egoísmo, me explica. Aí o mestre submeteu ele a uma prova. Chegou para ele e disse, que estúpido, que pergunta burra. Como é que você me pergunta uma coisa idiota dessa? E o príncipe fica enraivecido, né? Dá um salto e diz, espera aí, com o que o senhor pensa que está falando? Me respeite, eu sou um príncipe. Ele falou, viu, isso é o egoísmo. Ou seja, ele era extremamente generoso, dava de tudo que tinha. Aquele reino tinha de tudo, porque ele não tinha nenhum tipo de possessividade, avareza. Mas de si próprio ele não abria mão. Ou seja, não tinha aberto mão de nada. Entendem? Exatamente o que ele diz. Tenha as coisas, quer ter as coisas, tenha, precisa delas, tenha, não tem problema. Agora, libere a si próprio. Liberte-se da separatividade, liberte-se do egoísmo. E esse sim é um homem altruísta, um homem livre. Né? Jamais irrompe uma intranquilidade em ti que não venha do teu egoísmo, quer o conscientizes, quer não. Jamais surge em você um estado de aflição, de angústia, de intranquilidade cuja fonte não seja o egoísmo. Pensa nisso, gente. Todas as angústias que temos pela vida fora. Aí ele foi além da afirmação anterior, que eu dizia que todos os problemas do mundo vêm do egoísmo. Ele diz: todos os estados de tristeza, de angústia que a gente tem na vida, jamais irrompem na nossa vida se não tiverem por trás o egoísmo. Aí realmente ele levou as coisas a um extremo. Vou começar a procurar. Daqui a 20 anos eu conto para vocês se achei alguma aflição na minha vida que não viesse do egoísmo. Mas, considerando a minha experiência dos últimos 20 anos, eu acho que não vou achar. Tenho uma ligeira desconfiança que não vou achar. Estou até com medo de procurar. Porque tem umas certas tristezas que a gente tem afeição por elas, né? Vitimização. Ai, coitadinho de mim, como eu sofri. Dá até medo da gente procurar e achar um egoísmo por trás. Mas eu desconfio que se eu procurar, eu acho. Em todas elas. Mesmo aquelas que eu me julgo mais coitadinha. Eu desconfio que se eu procurar, eu acho o egoísmo por trás. Confio nele. Dessa vez eu estou mais confiante. 20 anos atrás eu não confiava tanto, fui procurar. Agora já estou confiando. O que mais temos aqui? Olha só, fusão com Deus. Mudei-me, portanto, em Deus, e ele se fez um comigo. E assim, pelo Deus vivo, não há distinção entre nós. Algumas pessoas imaginam que vão ver Deus, que verão Deus como se ele estivesse além e elas ali, mas não é assim. Deus e eu somos um. Conhecendo Deus, tomo-o para mim. Amando a Deus, penetro-o. Entendam, coloquem-se no lugar, porque se a gente não usa da imaginação, a gente nunca vai viver um estado como esse. A gente não está falando de pessoas que estão intelectualizando sobre uma experiência. A gente está falando de pessoas que viveram essa experiência. Marguerite Porrete me comove, porque quando ela fala, ela está falando do que ela viveu. O Espelho das Almas Simples é o documento da experiência dela. Ela viveu aquilo. E Eckhart é a mesma coisa, ele viveu. Não é eu vou conhecer Deus. Como? Deus está ali, eu estou aqui. Oh, muito prazer, Deus. Não. Isso não é vivência de Deus, coisíssima nenhuma. Vivência de Deus é quando, num determinado momento, você consegue um estado de pureza, que cai em todas as muralhas da separatividade. E quando você olha o mundo como Deus olha. E você se pergunta: o que é o bem? É aquilo que é bom para Deus. O que é bom para mim? É o que a ideia do bem quer. A ideia do bem é o próprio Deus. O que eu amo? O que o bem me manda amar. Qual é a minha vontade? Aquilo que o bem necessita. Por um segundo, dá para viver essa experiência. Se você vive, ela te marca para sempre. Dá para viver. Em determinado momento, você olhar para as coisas e dentro de você se produz um estado de vazio, de absoluta paz. Absoluta, chega a ficar gélido. Absoluta paz. Você olha para as coisas: o que eu quero? O que a ideia do bem quer? O que o bem quer? O que Deus quer? O que eu gosto? Do que ele gosta? Qual é a minha vontade? A vontade de Deus. E você não tem nada, nada, nada que você consiga pensar. Não, mas isso aqui eu quero. Não tem nada. Existe uma oração antiga que dizia que quando nós oramos e pedimos coisas, corremos um risco muito grave, que é: vai que Deus atende. Porque em geral a gente pede coisas que não são lá muito boas para nós. Que aquilo que é bom para nós não precisamos pedir, já aconteceu. Porque o bem é aquilo que nos eleva a um estado de consciência mais humano, isso já está acontecendo. E todos os pedidos, no fundo, são particularidade. Sabe o que é? Por um segundo, estou dizendo para vocês, isso não é uma coisa impossível de ser vivida. Quando você, às vezes, consegue um estado de pureza, de paz, por um segundo, por um minuto, você pode viver isso. Se você olhar para as coisas e ter a sensação: o que eu quero? Eu quero o que Deus quiser. Nenhuma vírgula a mais, nem a menos. O que eu gosto, do que ele gostar. O que eu amo, o que ele amar. Depois cai de novo, né? Cai de novo lá dentro da personalidade. Mas você não vai esquecer que esteve nesse lugar nunca na sua vida. Você sabe agora que ele é possível. E você sabe o que é ter um contato com Deus. Não é fora. Não é fora. É você encontrá-lo num determinado momento e perceber que quando você chega a um estado de pureza, você é ele. Pureza é um poder fora do comum, gente. Não é brincadeira. Pureza é poder. E é assim mesmo que funciona. Num determinado momento, você chega a um estado de paz que você percebe que as particularidades caíram todas. Não sustenta por muito tempo, porque sustentar isso o tempo todo é para seres de um nível muito à frente do nosso. Mas 1 minuto dá para ter. E você nunca vai esquecer o que é ter um contato com Deus. Isso não é brincadeira, é uma coisa séria. Quando eu vejo esse pessoal falando, gente, eles viveram essas coisas. Estão falando em primeira pessoa. Eles viviam isso. Que incrível você ter um contato tão próximo assim com alguém que viveu isso. Não trocaria por contato com ninguém na Terra. Digo, que outra pessoa? Me falem, uma pessoa que a gente gostaria de conhecer. Ah, fulano que está fazendo um grande trabalho. Eu admiro muitas pessoas que fazem grandes trabalhos. Mas as pessoas que eu conheço vivas hoje na Terra, eu não trocaria nenhum deles por conhecer o Mestre Eckhart. Ou conhecer Marguerite Porrete. Porque quem tem uma coisa dessas tem tudo que um ser possa imaginar de benefício e de privilégio. É uma experiência de ser Deus por um momento. Isso vira a vida das pessoas de cabeça para baixo. Tá? Em verdade, um homem que se tenha despojado inteiramente do que é seu estará de tal modo envolvido por Deus que nenhuma criatura o conseguirá tocar sem tocar primeiro em Deus. E aquele que chegar até ele deverá primeiro passar por Deus. Vocês imaginam isso? Você está tão envolvido em Deus que ninguém te toca sem tocar Deus junto. Sentir isso. Qualquer coisa que me toque, qualquer circunstância, qualquer pessoa vai tocar em Deus junto. Ele não está brincando, gente. Ele viveu isso. Esse é Eckhart. Unidade de Deus. Ou seja, Deus que inclui tudo, todas as coisas, nada está fora dele. Que Deus seja um, isto é a divindade completa de Deus, não exclui absolutamente nada. Se assim não fora, Deus não seria Deus. Todo número depende do um, mas o um não depende de nada. Tem uma ocasião que ele fala sobre isso. Todos os números se definem por um. O seis não é dois mais dois mais dois, é 6 vezes 1. Tudo se define pelo um, porque o um é a realidade de todas as coisas. Não há absolutamente nada fora dele. Se existisse alguma coisa fora do um, ele seria o dois e não o um. Não existe nada que a gente considere como negativo, como doloroso, nada está fora do um. Tudo é necessário para a evolução dos seres. E Deus é um, tudo está dentro dele. Um mestre diz que aquele que falar de Deus através de qualquer semelhança, falará dele de modo simplório. Eu estou entendendo o que ele está dizendo? Deus é bom. Ó, você está limitando. O que é que você chama de bom? Bom é aquilo que é agradável para você, que atende os seus desejos, está fora. Deus não é isso, não. Deus é magnânimo. O que é magnânimo? Você está limitando Deus, meu caro. Que aquilo que você considera que não é bom vai estar fora de Deus, então ele deixou de ser Deus. Não me põe atributo em Deus, porque todos os atributos são particularidades e ele não tem particularidades. Ele é um e acabou. Ele é um, é todo, é absoluto e acabou. Não me põe particularidades. Inclusive o nome Deus, ele diz. Inclusive o nome Deus acaba sendo uma limitação. Mas falar de Deus através do nada é falar dele corretamente. Quando a alma unificada entra em total autoabnegação, encontra Deus como um nada, um absoluto. Quem tem algum conhecimento de budismo sabe exatamente o que ele está falando aqui. Quem tem algum conhecimento do hinduísmo, Vedanta, por exemplo, sabe do que ele está falando aqui. Até o taoísmo é muito parecido. É muito parecido e muito ousado. Nada para os sentidos, nada para a separatividade, nada para a mente que divide para entender, só um nível de compreensão muito elevado para chegar à compreensão da unidade, que é aquilo que na tradição indiana eles chamam de Budi, uma visão intuitiva que capta o todo e não o particular. A mente divide para entender, portanto não tem condições de entender Deus. Dividiu não é mais Deus. E dar um atributo para um ser é dividi-lo. Se ele é isso, ele deixou de ser um monte de outras coisas. Entende? E não pode haver nada fora de Deus. Deus em tudo, sem mediações. Para aquele que age corretamente, para quem Deus se tornou algo próprio, para este, Deus brilha sem mediações, tanto nas coisas profanas quanto nas coisas sagradas. Ou seja, nas banalidades, ele fala, vai falar disso mais adiante. No ato de lavar o rosto pela manhã tem Deus. No ato de varrer um chão, no ato de regar uma planta, nas coisas que a gente considera profanas, banais. Perdão. Nas coisas consideradas banais, existe Deus. Mas, na verdade, se existisse alguma coisa onde não estivesse Deus, essa coisa o limitaria. E Deus não pode ser limitado. Então, ele encontra Deus como coração de todas as coisas. É você acordar pela manhã e ver aquele primeiro raio de sol que entra no seu quarto. É Deus. O canto de um galo. Tá? O cachorrinho que late lá fora. Os seus primeiros sentimentos. Tudo, tudo, tudo. Não existe nada onde, se você se aprofundar, não encontre a essência divina ali dentro. Então, até aquilo que às vezes a gente acha desagradável, como, por exemplo, a morte. Como, por exemplo, o envelhecimento, a passagem das coisas. Se você mergulha ali, você vai encontrar Deus ali dentro. O espírito das obras. Olhem que interessante isso aqui. Pois Deus não olha quais sejam as obras, mas unicamente considera o amor, a devoção e a mente presente em tais obras. Pois ele não aprecia tanto as nossas obras quanto a mente presente nelas. E que só a ele amemos em todas as coisas. Ou seja, mais do que o que você faz, é o espírito com que você faz. Porque o espírito derrama, transborda, tanto o espírito divino transborda, derrama, ele fala muito dessa visão do transbordamento, como também o humano, quando está em Deus. Ele transborda e gera obras, e aí elas são válidas. Se não for assim, as obras nunca são válidas. Pois é demasiadamente ávido o homem a quem Deus não basta. Ou seja, eu estou em Deus e fiz. Fiz o quê? O que Deus necessitava que eu fizesse. E isso basta mais do que tudo. Ah, não fiz outras coisas. O que você queria dessas outras coisas? Projetar o seu nome? Olha, o nome de Mestre Eckhart, um homem desse tamanho, foi apagado durante 6 séculos. Por que a gente acha que o nosso vai ser projetado? Como diz Marco Aurélio lá no início das meditações, grandes homens do passado, ninguém lembra nem que eles existiram. Por que a gente quer que esse montinho de matéria orgânica se torne lembrado pela eternidade? Que mérito tem nisso? Esquece de obras para projetar o teu nome, porque não vai acontecer mesmo. Ou seja, as obras que transbordam da nossa pureza, do nosso estado de fusão com Deus, essas são as obras reais, essas são as que são válidas. O resto, não. O resto, movimentamos coisas de um lado para o outro como o vento. Não vai ter grande propósito. Por muito que achemos e classifiquemos as nossas obras como boas ou más, se a gente não derrama aquilo que a gente tem de melhor nelas, não vai ter propósito. Diferentes caminhos, vejam a ousadia disso aqui. Deves saber e ter notado a que coisa tu és mais fortemente admoestado por Deus. Pois, de modo algum, os homens são chamados por um só caminho a Deus. Relembrando, estamos no século XIII. Dentro de um cristianismo que ainda hoje não admite outros caminhos, né? Que dirá nessa época. Cada um segundo aquela forma pela qual é chamado por Deus. Não é através de um único caminho que se chega a Deus. Isso tem sido muito trabalhado, a Sociedade Teosófica trabalhava sobre essa ideia de Eckhart. Sociedade Teosófica foi uma das que reviveram o nome de Eckhart. Consideraram muito o pensamento dele. Porque é muito ousado e muito adiantado para o seu tempo. Então, muitos caminhos para chegar a Deus. Uma ousadia e tanto, né? Ainda bem que esse não foi um dos 28 pontos, talvez não tenha sido muito bem entendido, né? A essência divina das formas. No entanto, as formas externas são, para o homem bem avisado, não algo de exterior. Por todas as coisas, pois todas as coisas têm para o homem interior uma maneira interior e divina de existência. Ou seja, as formas não são consideradas como formas, mas a expressão divina é imaginar o que Deus quis com essa planta. Por que ele gera uma orquídea? É um prodígio, né? Não sei o que vocês acham de orquídeas, mas eu acho das coisas mais belas que existem na Terra. É um prodígio. Qual a necessidade que ele expressou através desse algo tão delicado, tão requintado quanto uma orquídea? Cada uma é diferente uma da outra, cada uma com uma beleza peculiar. É um negócio incrível a tal da orquídea. Existe uma essência de beleza por trás disso. O dia que o mundo não tiver mais nenhuma orquídea, essa essência nunca deixará de existir. Deus quis expressar alguma essência através da orquídea. Eu olho para ela e me questiono. Qual é a parte de Deus que está por trás dela? Por que ela existe? E vou encontrando esses pedaços de Deus soltos em todos os cantos. E vou cada vez mais estabelecendo uma fusão com todas as coisas, porque se eu encontrei um estado de pureza em mim, encontrei Deus em mim. E encontro Deus na orquídea, eu me fundo com ela. Por um minuto que seja. Já aconteceu de vocês olharem para um ser, para uma planta, para um animal, às vezes até para um ser inanimado, e sentir alguma empatia com ele? Olha aí, rapaz, você lutando contra o tempo, contra o envelhecimento, contra a morte, eu também estou nessa mesma parada, nessa mesma trincheira. Vamos aí torcer um pelo outro. Nunca aconteceu isso? Você olhar para um momento de uma flor, ver que ela está lutando contra a velhice ali, as pétalas querendo amarelar, você dizer, eu também estou lutando contra o tempo. Segura firme aí, companheira, que eu seguro aqui, nós somos a mesma coisa. E lutamos contra as mesmas forças. Nunca aconteceu? Significa que um pouco da verdade em você encontrou a verdade nas coisas e produziu uma fusão momentânea, porque no nosso momento é tudo momentâneo. A gente não sustenta nada por muito tempo. Mas um momento desse é precioso. É para você guardar na sua caixa de primeiro socorro espiritual per omnis saeculum saeculorum, amém. Porque é sagrado. Entendem isso? É sagrado. É importantíssimo. É o que ele está falando aqui. Encontrar o divino por trás de todas as coisas. Agir a partir do interior. Isso não significa que o homem deva sair do seu interior ou abdicar dele. Antes, é precisamente nele, com ele e por ele, que deverá aprender a agir de modo que o interior ecloda para a ação e a ação se reintroduza no seu interior e, de estarte, se habitue a agir sem apreensão. Ou seja, ele se funde com as coisas se comunicam com ele, devolvem a mensagem para ele, ele age a partir do interior. Pois cumpre dirigir a atenção sobre essa atuação interior e agir a partir daí, seja ler, rezar ou, se for o caso, praticar alguma obra exterior. A partir desse centro, você faz as coisas externas, por muito simples que pareçam. Isso me lembrou demais, sabe o quê? Índia, de novo. As maravilhosas histórias da Índia. Existe uma história que eu conto, inclusive, na minha palestra dos contos indianos, de dois jovens, que um decidiu ir para uma festa e o outro decidiu ir para o templo, para um determinado acontecimento que haveria lá. E eles se cruzaram no meio do rio, um indo para a festa e o outro indo para o templo. E aconteceu uma tempestade e nenhum dos dois chegou na margem, morreram os dois. E quando foram ser julgados no céu de Indra, um deles foi absorvido no céu, recebido no céu de Indra e o outro não. Curiosidade, o que foi recebido era exatamente o que estava indo para a festa e o que estava indo para o templo não. E aí Indra foi explicar o porquê. Aquele que estava indo para a festa, dentro dele havia um estado de profunda tristeza, inclusive invejou o outro que estava indo para o templo, por não ter vencido essa fraqueza, porque ele sentia que o seu lugar realmente era no templo. E ele estava num estado de templo dentro dele. Embora vencido pela sua fraqueza, ele estava num estado de templo. O outro, que estava indo forçado para o templo, porque a sua família esperava dele, todo mundo esperava isso dele, estava dentro de si louco para ir para a festa. E invejando aquele que tinha ido para a festa. Ou seja, não é que a vitória sobre si próprio não tenha valor? Tem valor, tem valor. O fato dele ter escolhido ir para o templo ou ter sido forçado a ir ao templo não tem tanto, né? Mas o fato de que por dentro ele estivesse num estado de festa e outro num estado de templo é que determinou o mérito. E esse estado interno com que fazemos as coisas para Eckhart já é o mérito. Às vezes a ação nem acontece. Por circunstâncias externas, não conseguimos que a ação aconteça, mas o mérito já se produziu. Não precisamos pensar tanto no que se deve fazer. Deve-se antes pensar no que se deve ser. Se alguém é bom, também boas serão as suas obras. As obras não nos santificam. Nós é que santificamos as obras. Ou seja, pensem primeiro em ser. Nós é que santificamos as obras. Foi feito por fulano. Seja o que for, muito simples, tem uma aura de sagrado. Sagrado, como dizia Mircea Eliade, sempre repito isso, é a função de dar sentido. Um homem que está pleno dentro de si, ele dá sentido a tudo que ele faz, então sacraliza tudo. Nós santificamos as obras e não o contrário. O trabalho exterior nunca será insignificante se o trabalho interior for grande. Ou seja, é dotado de um profundo valor quando o trabalho interior é grande. E aqui falando sobre a paz, olhem que coisa bonita. Eu sempre conto que eu costumava colar frases bonitas na porta do meu armário. Isso aqui é digna demais da conta. Eu tenho uma qualificativa de frases muito boas, que são frases de porta de armário. Essa aqui é porta de armário VIP. Quanto estejas em Deus ou quanto não, é algo que podes saber pelo fato de estares em paz ou não. Ou seja, a paz é um produto de estar em Deus. A paz verdadeira, aquela que é uma serenidade onde você poderia ouvir um pássaro cantando dentro de você, bater das asas de um inseto. Você ouve aquele silêncio profundo, absoluto, aquele estado de conformidade, onde você sente que você está coincidindo consigo próprio, está no lugar certo, da forma certa, esse estado que muitas vezes a gente chama de dever cumprido, da paz dos justos, esse estado de plena coincidência, que produz quase que um vazio fresco dentro de nós. Esse estado significa: eu estou em Deus. A aflição na angústia, não estou em Deus. Porque a aflição e a angústia vêm de onde? Do egoísmo. Para quem Deus for presente em todas as coisas e quem dominar e usar maximamente sua razão, este somente sabe da verdadeira paz e possui o verdadeiro reino dos céus. Ou seja, a razão mais elevada do homem coincide com a razão mais elevada de Deus. Ele fala muito sobre isso. Embora eu acho que aquilo que ele chama de razão está muito mais para o Budi hinduísta do que propriamente para a razão mesmo. Porque é algo que se funde com Deus e Deus é uno. E a razão, ela sempre divide, né? Essa razão superior de que ele fala tem mais a ver com o Budi, que é um estado de intuição, de fusão plena com o sagrado. Sobre o conhecimento, é um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Considerem um doutor da Universidade de Paris, ele é chamado de Mestre Eckhart, de Mestre Eckhart, porque ele era doutor na Universidade de Paris, ele tinha todo o conhecimento que se podia ter na época. E olha o que ele diz sobre o conhecimento, dá uma olhada. Uma pessoa que dominou sua vida vale mais do que 1000 pessoas que dominaram somente o conteúdo de livros. Ninguém pode conseguir nada na vida sem Deus. Se eu estivesse à procura de um mestre para aprender, eu deveria ir a Paris ou frequentar as faculdades onde se fazem os mais altos estudos. Mas se eu estiver interessado na perfeição da vida, eles lá nada me poderão informar. Aonde, pois, deverá eu ir? Deveria eu ir, perdão, a alguém que tem uma natureza pura e livre e a nenhum outro lugar. Nele eu encontraria a resposta para aquilo que tão ansiosamente estou buscando. Alguém que tem uma natureza pura e livre, que tem paz, esse cidadão tem alguma coisa para me ensinar, quer aprender, procura um cidadão desses. Por isso também a teosófica costuma gostar do pensamento de Eckhart, porque ele fala muito de mestres. Mestres são esses, que tem esse estado de pureza e paz, que estão em Deus. Você vai dizer, ah, mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Talvez não acreditem só no nome Deus. Vocês viram que Eckhart também não leva nomes muito a sério. Tanto que ele fala do nada. Mas alguém que acredita profundamente na bondade, na justiça, na fraternidade, no desprendimento, está acreditando nos atributos de um único ser. Uhum. E às vezes, sem o nome, no fundo procura Deus. Então, não sejam tão restritos a ponto de achar que só quem acredita no nome Deus é que realmente tem contato com ele. Às vezes, tem essa ligação com outros nomes, com outras percepções. Mas vejam a noção do que era uma pessoa que conhece, para alguém como ele. Né? Fusão com Deus e eterno presente. Para ele, não existe a noção de tempo. Ele falava daqui a 1000 anos ou agora, tudo a mesma coisa. Se eu estou em Deus, o tempo é só o tempo presente. Vejam só. O olho com o qual vejo Deus é o mesmo olho com o qual ele me vê. Meu olho e o olho de Deus são um só olho, uma só visão, um só conhecer e um só amar. Ele está falando dele, ele estava vendo o mundo dessa maneira. Aquele minutinho que eu falei para vocês que é possível, onde a gente está num estado de paz tão plena, de serenidade tão plena, que rompe com a barreira do egoísmo, rompe com a prisão, com a algema do egoísmo, e vê o mundo como Deus vê, esse teu olho nesse momento é o olho de Deus. E você está vendo os olhos de Deus, está vendo através deles. Aí ele diz como uma experiência que ele viveu. Eu, meu olho e o olho de Deus são um só, eu. Ele viveu isso. É uma experiência possível para um ser humano numa circunstância como aquela, onde não havia nada à sua volta que reforçasse isso, e muito pelo contrário, uma repressão muito violenta. Por que não seria possível hoje? Com a Inquisição mordendo os seus calcanhares, ele conseguiu isso. A gente que não tem Inquisição nenhuma não consegue, por quê? Não é curioso isso? Existe apenas um instante presente, não há ontem nem amanhã, só agora, como foi há 1000 anos e como será daqui a 1000 anos. Bom, como será daqui a 1000 anos, ele falava em 1300, nós estamos quase lá, né? Ainda não estamos em 2300, mas estamos caminhando para isso. E a realidade é a mesma e as possibilidades são as mesmas. Ou seja, ele fala de nós. E aí, já encerrando as frases dele, só falar um pouco sobre as influências que ele teve. Já falei para vocês de Nicolau de Cusa, o grande mestre que influencia fortemente o Renascimento, que tem um conceito que é a coincidência oppositorum, onde os opostos, na verdade, são uma mesma coisa, os opostos se encontram, tem a ver com a ideia de Deus como unidade acima do bem e do mal. Foi a influência de Descartes. Cusa era um admirador de Descartes, curioso, porque era também um homem da igreja, numa época em que Descartes era proibitivo. Era considerado um herege banido pela Inquisição. E ele se inspirava em Descartes. Schopenhauer, olha a frase de Schopenhauer. Ele chega ao ponto de dizer, ele compara Descartes com Buda, Sakyamuni. Ele chega ao ponto de dizer que todos os conceitos dele coincidem com os de Sakyamuni e os de Descartes. Se nos desviarmos das formas produzidas pelas circunstâncias externas e formos a raiz das coisas, descobriremos que Sakyamuni, que é o Buda, e Mestre Eckhart ensinam a mesma coisa, apenas que o primeiro ousou expressar suas ideias de forma clara e positiva, enquanto Eckhart é obrigado a revesti-las com a roupagem do mito cristão e adaptar suas expressões a ela. Mas, gente, é forte isso. É forte. Ou seja, Buda e Eckhart disseram exatamente a mesma coisa. E olha, o que eu li dele, não conheço toda a obra, estou longe disso, conheço uma parte da obra de Eckhart, eu fiquei muito impressionada com isso mesmo. Não tem nada que esteja fora. Para você que estuda o budismo, para você que estuda o hinduísmo, para você que estuda o budismo zen, que estuda o taoísmo, não tem nada fora. É muito incrível. No contexto em que ele estava, é muito incrível. Martin Heidegger, dizem que ele fazia constantes consultas a Eckhart e se baseia no pensamento dele para a sua obra. Daisetsu Teitaro Suzuki, é um grande mestre zen budista, que trouxe o budismo para a América, o Zen Mountain Center nos Estados Unidos, um grande mestre budista. E é um que compara diretamente Eckhart com o budismo. E diz, olha, é a mesma coisa os ensinamentos. Um revestido do cristianismo, o outro despido desse revestimento. Mas o mesmo pensamento, as ideias são as mesmas. Um grande mestre zen budista, que foi Suzuki. Tá? A Sociedade Teosófica, eu já falei para vocês, que também Helena Blavatsky, que tinha uma grande simpatia e falava dessa coincidência do pensamento de Descartes com o pensamento oriental. A Vedanta de Vivekananda. Vivekananda, o grande mestre, discípulo de Ramakrishna. Quem conhece o pensamento de Vivekananda é uma maravilha. Também é muito parecido o pensamento vedantino em geral. Eu comparo mais do que Vivekananda, eu comparo Shankaracharya, que é o grande doutor do Vedanta, que conheço bem e amo demais. Eu comparo Shankaracharya, as ideias. Pode ser que Shankaracharya tivesse um nível de mística superior, mas as ideias são muito semelhantes a Eckhart. Quem sou eu para julgar quem tem mística superior ou inferior? Né? Mas o fato é que as ideias são muito parecidas. E Vivekananda também. Carl Gustav Jung, e essa é uma ideia que eu gostaria realmente de trazer como fechamento. Para quem confia no pensamento de Jung, eu confio muito, porque tinha muito critério, é um pensador sensacional, olha o que ele diz de Mestre Eckhart. O espírito universalista de Mestre Eckhart conhecia, sem conhecimento discursivo, a experiência mística primordial da Índia, bem como dos gnósticos. E era ele próprio a flor mais bela da árvore do espírito livre, que floresceu no início do século XI. Bem, os escritos deste mestre poderiam ser enterrados por 600 anos, pois seu tempo ainda não havia chegado. Somente no século XIX ele encontrou um público capaz de apreciar a grandeza de sua mente. Eu acredito honestamente que aí Jung foi um pouco otimista demais. Eu acho que nem o século XXI. O que eu li, o que eu conheci do pensamento desse mestre, hoje ainda choca. Hoje ainda encontra resistência. E não digo só no meio canônico, na mentalidade comum. Ainda encontra resistência. Aqui, só para que vocês conheçam, a Catedral de Erfurt era uma das em que ele deu o seu sermão. Tem um pórtico que é homenagem a ele. Eu coloquei no detalhe ali. Tem o nome de Mestre Eckhart e a data de nascimento e morte dele. Um templo cristão, ainda que ele tenha sido condenado, seus pensamentos tenham sido condenados pela Inquisição, um templo cristão dedicou um pórtico a ele. em homenagem a tudo que ele fez nesse templo, a todos os sermões que pregou. E diz que era uma coisa de louco ouvir Mestre Eckhart. Imagina, a gente lendo se emociona. Imagina ouvir um sermão de um homem desse que era, estava falando do que ele era. Não era uma pessoa que estivesse falando intelectualmente, estava falando do que ele vivia. Tá? Dedicaram um pórtico a ele, a única homenagem que eu conheço feita a Mestre Eckhart dentro do mundo cristão. E é isso, basicamente, que eu trouxe para vocês como reflexão. Eu espero despertar para vocês a curiosidade, porque às vezes a gente vive, principalmente no nosso momento histórico, um pensamento de que o Ocidente é mais pobre do que o Oriente. Isso é uma injustiça. Nós não conhecemos o pensamento do Ocidente. Nós vivemos um momento histórico greco-romano, lá atrás, onde filosofia era vida. A maior parte da filosofia nesse tempo, da filosofia escrita, são manuais de vida no mundo greco-romano. Aí passou uma Idade Média, onde a teologia dominou a filosofia teve que ficar bem escondidinha. Né? Depois vem o momento renascentista, uma exceção, onde ainda há muita espiritualidade no pensamento filosófico, mas depois o pensamento filosófico se distanciou muito da prática, ficou muito teórico. Não que isso não seja necessário, tem sua necessidade, tem o seu papel, mas acontece que o século XX e o XXI mais ainda necessitam de um pensamento que seja arte de viver, que seja orientação para a vida. Como não encontra no Ocidente, o pensamento filosófico está muito distante da prática, vai para o Oriente. E a gente começa a pensar, nossa, o pensamento oriental é uma maravilha e o Ocidente é muito pobre. Cuidado, somos injustos muitas vezes. Tem muitos nomes para serem resgatados, maravilhosos. Esses dois nomes que tenho trabalhado ultimamente, que é Marguerite Porrest e Mestre Eckhart, são geniais, são grandiosos e são uma inspiração para a gente perceber que faz-se sim mística, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Faz-se espiritualidade de alto grau, filosofia fundida com espiritualidade. Não é só coisa de Vedanta, de Shankaracharya, embora aí exista fortemente. Mas é também o Ocidente, e em plena Idade Média. Nós temos coisas maravilhosas, e sobretudo, meu intuito com essa palestra é transmitir esse espírito. Vocês sentem o espírito do que ele falou? A promessa da paz para quem vence o egoísmo? A promessa da felicidade? A possibilidade concreta de ver o mundo pelos olhos de Deus? Vocês sentem isso como próximo de nós, como possível? Era o que ele queria transmitir. E a gente sente isso pairando no ar, como uma possibilidade. Coisa que antes a gente achava absurda. Ele traz para nós como uma possibilidade concreta. Eu vivi, que eu sou um ser humano como vocês. Dá, vem, que vai dar. E que isso é possível, e isso é o êxtase da vida humana. Para mim, isso é um grande privilégio. Você fecha um livro de um homem como esse com uma sensação como se tivesse refrescado a tua alma, dado uma esperança de coisas grandiosas. Nós que vivemos tão mergulhados numa mediocridadezinha, de uma mera sobrevivência confortável, ele dá ar puro. Ele nos dá esperança de coisas muito mais reais e muito maiores do que aquilo que normalmente, cotidianamente, estamos acostumados a viver. E esse é o grande presente que Eckhart deixa. Como ele diz, daqui a 1000 anos será a mesma coisa, será sempre a mesma coisa. Sempre podemos viver esse presente de frescor de alma, de pureza, onde olhamos para o mundo como Deus olha. E podemos ver o que é a felicidade humana, senti-la, vivê-la na sua plenitude. E é isso. Abro agora para perguntas.